são a da aula de...
Aula prática.
Aula prática.
Com tantos perigos. Tem o estresse também de dar aula a vários alunos, não é inevitável. O instrutor, ele tem que ter didática. Muitas pessoas falam que o instrutor tem que ter paciência. Mas é a didática que ele vai pegando conforme o passar do tempo, ele consegue ministrar aquelas aulas ali. De tanto dar aula, não tem esse que fica, não fica um pouco estressado. Fica.
Sim.
Fica por conhecer meio ao trânsito. No dia a dia, a gente dirigindo nosso veículo, a gente se estressa com certas situações. Imagine você com um aluno, tomando aquelas buzinadas, o aluno errando várias vezes.
É porque não é só o aluno que está no estresse ali, né? O instrutor vai ter que passar por aquilo ali várias vezes no dia. Porque aquele aluno vai sair ali depois de uma hora ou duas, não sei. E no próximo, quando vier, vai ser o mesmo sistema.
Mas tem que ser profissional e não destratar o aluno, não ser mal educado com o aluno, né, Cisne?
Claro, isso que é o diferencial que você vai ter que ter de saber lidar com o indivíduo.
Isso. Aí eu acredito que esse curso aí, alguns poderão até fazer e tentar entrar na área, mas depois podem recuar por conta dos perigos e até mesmo os receios que tem essa profissão.
Não é fácil. Eu lembro que quando eu fui fazer autoescola, o meu primeiro instrutor, eu não quis fazer com ele na segunda aula.
Por quê? Imagina.
Porque, tipo assim, eu cheguei lá, ele, ó, bota o capacete aí e vai. Aí os outros instrutores
que ficaram
das outras autoescolas que foram, não, ó, se ligue. Aí no dia, quando eu voltei na autoescola, já falei, ó, amanhã eu não vou com ele. Aí me colocaram um instrutor que aí, pô, já era um senhor, né? Ele já veio, já me mostrou tudo que eu aprendi ali de pelo menos de defensivo no trânsito, e com ele eu ponho em prática até hoje. É. Então é outra coisa que eu falo para as pessoas, a autoescola, quando você vai lá, é para aprender, gente. Então o que você puder absorver e trazer para o dia a dia é importantíssimo. Eu sei porque eu já fiz autoescola, eu passei por esse processo e eu vivo no dia a dia e eu coloco em prática as coisas que eu aprendi na autoescola. Eu não fui lá só para tirar a habilitação. Uhum. Até porque você está jogando dinheiro fora se você fizer isso. Meu querido, muito obrigado. E as portas estão abertas aqui para todas as vezes que precisar para trazer informação para toda a sociedade.
Eu agradeço a vocês pela oportunidade, Cisne, do programa Garagem aqui da Cadeia FM. Eu posso dar uma palavra aqui para
os
instrutores? Atualmente, os instrutores de trânsito que estão atuando aqui na Bahia, não é à toa, fizemos essa associação que eu estou presidindo pelos próximos 2 anos. Gostaria de dar um forte abraço a todos eles e dizer que as barreiras que estamos encontrando, estamos levando ao DETRAN, ao diretor-geral Max Paz. Existem alguns Ciretrans, Cisne, do interior, por exemplo, que está limitando um pouco o trabalho do instrutor, dizendo que só pode fazer 2 alunos no exame, só pode levar 2 alunos, acaba limitando aquele instrutor que faz 10 aulas, faz 10 alunos por semana. E aí levar só 2 alunos. Tem outras Ciretrans também que eu já entreguei ao DETRAN. Tenho certeza que vocês estão sendo representados. Toda semana estou indo ao DETRAN levar demandas desses instrutores. São alunos que não atualizam no sistema e acaba atrapalhando eles de fazer o exame final. E tenho certeza que a associação está representando todos vocês. E aquele cidadão que procura um instrutor de trânsito, essa associação vai trabalhar para capacitar cada vez mais esses instrutores da Associação dos Instrutores de Trânsito Bahia, para que quando vocês procurem um profissional, tenha certeza que serão bem assistidos para tirar a sua habilitação.
Esse processo aí do sistema do DETRAN, eu passei por isso, tá? Isso é fato. Eles renovaram o sistema, colocaram um sistema novo e tá tendo dificuldade. Eu fui renovar minha habilitação, eu passei 8 dias para conseguir fazer a renovação, porque eu fui e fiz um exame médico, mas na hora de registrar ali, né, a minha biometria, não consegui, tive que voltar 8 dias depois, e aí numa luta muito grande ali, o sistema aceitou e aí consegui renovar minha habilitação. Mas isso é um problema que está acontecendo de fato no sistema do DETRAN. Vou até trazer o pessoal aqui para falar sobre isso. Meu querido, muito obrigado e até a próxima. Galera, um abraço.
Forte abraço.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Educação financeira, com Gigliola Sena.
Você sabe que não é obrigado a pagar tarifa bancária por cestas de serviços? É isso mesmo. Sabe aquele valor mensal que o banco desconta na sua conta? Você pode se livrar dele. De acordo com a Resolução 3.919 de 2010 do Banco Central do Brasil, todo cidadão brasileiro tem o direito a abrir uma conta corrente em qualquer banco livre de tarifas. Portanto, todos os bancos no Brasil são obrigados a disponibilizar gratuitamente uma conta corrente para pessoas físicas gratuita. Mas claro que o seu gerente nunca lhe contou sobre isso. Preste atenção, se você quer deixar de pagar a tarifa bancária, aí vai como. Ligue agora para o seu gerente e peça a ele para que sua conta corrente passe a ser essencial. Caso ele seja resistente, lute pelos seus direitos e escreva um e-mail para a ouvidoria do seu banco. Se mesmo assim não conseguir, efetive a denúncia na ouvidoria do Banco Central do Brasil. E você achando que não tem dinheiro para nada, chega de pagar tarifas desnecessárias. Educação financeira é disciplina.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Acompanhe agora. Hora da notícia. Hora da notícia. Armando Neto. Armando Neto.
Muito bom dia. Bom dia para você aí sintonizado aqui na rádio Cardeal FM 106.1. Iniciando mais um programa, mais uma edição aqui do Hora da Notícia, em todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã até as 11, trazendo para você informação e também entrevistas. Hoje, teremos aqui a presença da doutora Maria Eugênia Damasceno, advogada previdenciarista, para poder tratar de alguns assuntos importantes com todos nós, com relação ao INSS, dentre outros direitos previdenciários com todos nós. Você que está aqui também conectado no nosso canal do YouTube, seja muito bem-vindo, deixe o seu like e também faça o seu comentário, a sua pergunta aqui durante a programação de hoje. Hoje, dia 25 de julho de 2026, dia que se comemora algumas datas para lá de importantes. Dia do escritor, dia também do São Tiago Maior, dia da mulher negra latina caribenha, dia também da imigração alemã no Brasil, dia internacional do bem-estar judicial e também, claro, dia de São Cristóvão, dia do motorista, dia dos rodoviários, data inclusive, né, que muito importante para a categoria rodoviária, que nós iremos saudar na manhã deste sábado aqui no nosso programa Hora da Notícia. E também informar a todos vocês que o apresentador âncora aqui do nosso programa, Daniel Mota, está justamente hoje dentro das atividades do dia do rodoviário, do dia de São Cristóvão. Existe toda uma movimentação da categoria do sindicato, no qual o Daniel Mota faz parte, estão todos imbuídos nesse dia importante de celebrações ao São Cristóvão, né? Já já, inclusive, iremos ter um contato direto com o Daniel Mota para poder saber como é que está o clima de celebração junto com a categoria rodoviária, justamente na manhã de hoje. Mas, claramente, como deixando aqui firme, né, o nosso protocolo do programa Hora da Notícia, nós iremos, primeiramente, antes de tudo, refletir com a mensagem de João Daniel.
Momentos de reflexão com João Daniel.
Habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente. Dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1.000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, porém verás com teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores. Porque o Senhor é teu refúgio, escolheste por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sob serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. O Salmo 90, ou 91, atribuído a Moisés, medita sobre a eternidade de Deus e a fragilidade humana. Como devemos viver à luz de nossa mortalidade? Este Salmo profundo contrasta a natureza eterna de Deus com a brevidade da vida humana. O texto reflete sobre o pecado, o juízo divino e a necessidade de sabedoria. Temas como a soberania de Deus sobre o tempo, a importância de uma vida bem vivida e o anseio pela graça divina são centrais. Ponderando com este salmo, permaneçamos na paz de Cristo. Eu sou João Daniel.
Hora da Notícia. só da morte, nem sabias quem era Jesus. E ao buscares um reino mais forte, Deus te deu o serviço da cruz. Nas águas profundas, os fracos carregas. Agora de todo fiel servidor, feliz São Cristóvão, pois levas nos ombros criança que é vida, o próprio Senhor. Feliz São Cristóvão.
Acabamos mensagem de reflexão de João Daniel e seguimos, né, fazendo as saudações a São Cristóvão e desejando a todos os motoristas um feliz dia do rodoviário. E através do hino de São Cristóvão, o programa Hora da Notícia deixa aqui a sua homenagem, pois hoje é um dia de grande significado para todos que celebram São Cristóvão, padroeiro dos motoristas e viajantes. Também dia dos rodoviários, profissionais que com dedicação e responsabilidade movimentam diariamente as nossas cidades. Nossa homenagem do Hora da Notícia é a todos os rodoviários que enfrentam longas jornadas, desafios no trânsito e tantas responsabilidades para garantir que milhares de pessoas cheguem aos seus destinos com segurança. Que São Cristóvão continue protegendo cada trabalhador e cada passageiro em todos os caminhos. Parabéns a todos os rodoviários e que nunca lhes faltem saúde, proteção, reconhecimento e força para seguir exercendo essa missão tão importante para a sociedade. Feliz dia de São Cristóvão, feliz dia dos rodoviários.
O próprio Senhor, condutores dos passos da vida, sempre aqui tu proteges da paz e lhe mostras na cruz a medida, alto puro limite não traz.
Feito aqui a saudação, a homenagem ao dia de São Cristóvão e lembrar que Daniel Mota, apresentador aqui do programa Hora da Notícia, não está hoje aqui na nossa bancada, está realizando as atividades do dia de São Cristóvão, do dia do rodoviário, então por isso eu aqui, Amando Neto, venho conduzindo o programa de hoje para poder informar com todos vocês. Daqui a pouco, claro, a gente vai saber como é que está o clima por lá, principalmente pela fala aqui do Daniel Mota, que a gente está buscando fazer contato, que daqui a pouco ele está aqui ao vivo com a gente. Mas agora, 10 horas 13 minutos, vamos dar aqui continuar, na verdade, né, o nosso programa. Hoje temos uma convidada importante para poder falar sobre um tema necessário para toda a sociedade que nos escuta aqui na Rádio Cardeal FM. A gente tem aqui o costume de apresentar os nossos entrevistados, mas antes, por favor, doutora Maria Eugênia, advogada previdenciária, dê aqui a sua primeira participação, sua primeira fala no programa Hora da Notícia, abraçando aqui os nossos ouvintes.
Eu agradeço essa oportunidade, né, ainda mais nesse dia especial dos rodoviários, né? Eu tive esse privilégio de estar aqui no dia 25 e só tenho a agradecer a todos vocês e aos ouvintes.
Muito bom. Então, mantendo os nossos protocolos aqui para que os nossos ouvintes conheçam melhor a doutora Maria Eugênia, advogada previdenciarista, que é inscrita na OAB, já com 13 anos de atuação na área, mestranda em Direito pela Universidade Católica de Salvador, especialista em processo civil pela Unifax e possui ampla experiência em advocacia, gestão pública e defesa dos direitos dos trabalhadores. Também atua como professora em curso preparatório para a OAB e participa de iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial pelo Educa Afro. Bacana, né? Um currículo extenso, uma profissional de gabarito aqui no nosso programa, no nosso estúdio. E já de início, antes de falar sobre o tema, né, da sua área no qual você advoga. Fale um pouco sobre a sua trajetória, o que te levou até cursar direito e exercer essa profissão com maestria, né, com tanta experiência como nós citamos aqui agora.
Amando, essa descoberta, na verdade, falou mais sobre os outros do que sobre um desejo íntimo de mim. Desde o ensino médio, eu sempre fui muito extrovertida. Sempre nas apresentações, eu me colocava à disposição para fazer a apresentação de grupo. Então, assim, eu sempre gostei muito de me comunicar, né? E meu sonho, na verdade, era ser produtora. Contudo, né, a vida me levou realmente a fazer a graduação de Direito. E isso também fala muito sobre minha personalidade, a empatia que eu tenho pelo próximo, a vontade de fazer justiça e de garantir direitos. Então, hoje eu estou há 13 anos nessa profissão, que para mim é um ofício que eu faço com muito prazer e com muito amor e com muito afinco.
Que legal. Produtora, você se refere ao quê? A produção audiovisual? Foi curiosidade minha mesmo aqui que acabou surgindo.
Eu queria ser produtora de eventos. Queria mesmo.
Legal.
Admiro Fábio, admiro vários outros produtores. E quem sabe, né? Enquanto houver vida, a gente pode correr atrás dos nossos sonhos. Mas aí a gente iria fazer cumulativo com direito.
É isso aí. Pode ser um hobby daqui para frente para você. Abraço aqui a sua equipe que está aqui presente também, fazendo a cobertura, né, audiovisual, para mídias sociais também, que é muito importante. Mas agora sim, falando sobre a sua área que você advoga, né, que é a advocacia previdenciária, que trata sobre assuntos importantes e que geram muitas dúvidas também dos nossos ouvintes, né? E hoje, inclusive, como a gente está falando aqui, o nosso início do programa, falando sobre o Dia dos Rodoviários e o Dia de São Cristóvão, existe um grande questionamento da parte da categoria, que é correlacionada ao INSS. Quais são as principais dúvidas geradas, né, por trabalhadores que realmente estão ali no dia a dia, que tem um longo período, né, de serviços prestados, e aí fica realmente com relação como esse benefício acaba sendo possível de você realmente ter o acesso, na verdade?
Eu acredito que, falando dessa classe diretamente dos rodoviários, né, que tem uma carga horária bem extensa, nós temos, infelizmente, algumas doenças, né, que vêm a culminar nesses trabalhadores. E a gente pode suscitar nessa oportunidade que, quando esses trabalhadores são acometidos de enfermidade, de doenças, e elas passam mais de 15 dias e há necessidade de se afastar pelo INSS, a gente se depara com um impasse. Né? Aquele trabalhador, ele está realmente diagnosticado com a enfermidade, com a doença. É necessário que ele se afaste do trabalho, né, para que ele possa conseguir cuidar, né, voltar para a sua jornada de trabalho. Contudo, às vezes, esse trabalhador, ele ainda não tem condições de voltar ao trabalho. E o INSS dá alta a esse trabalhador. Cessa o seu benefício previdenciário. E ele volta para a empresa. Quando ele volta para a empresa, ele passa pelo médico da empresa. E o médico da empresa diz: não, você não tem condições de voltar ao seu ofício, ao seu trabalho. E aí fica esse impasse. O INSS já cessou o seu benefício previdenciário. A empresa diz que ele não pode trabalhar. Esse funcionário, esse trabalhador, esse empregado, ele vai ficar sem remuneração e sem o benefício do INSS? Então, isso é mais rotineiro e mais habitual do que possamos imaginar. E diante desse caso concreto que eu trago para vocês, eu oriento aqui a todos os rodoviários, a todos os empregados e trabalhadores, a imediatamente, quando tiver o seu benefício cessado e ele não tiver condições de voltar ao trabalho, ele comunique à empresa, através do documento que é dado a cessação desse benefício, formalize também por e-mail, porque é um outro meio de prova muito importante se houver necessidade de uma ação judicial posteriori, certo? E a partir daí, fiquem todos cientes. Se o INSS cessou o seu benefício e você está em alta, você tem que voltar imediatamente para a empresa. A empresa não pode negar de pagar a sua remuneração. Inclusive, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, já tem decidido que essa prática pelas empresas de não remunerar o trabalhador quando ele tem o seu benefício cessado é ilícito, podendo gerar danos morais. Então, trabalhador, se você está passando por isso, tenha ciência que é um direito seu. Após o seu benefício do INSS ser cessado, a empresa remunerar você. Nem que seja trazendo a readaptação ao trabalho, trazendo você a sua jornada de forma adaptável, mas você não pode ficar sem sua remuneração e o seu benefício do INSS.
Perfeito, muito esclarecido. Agora, doutora Maria, quando existe esse impasse e o trabalhador está ciente de todas essas informações que você acaba de trazer aqui para a gente, de que forma e que maneira ele deve abrir um processo? É necessário ter um advogado? A Defensoria Pública pode realmente prestar esse serviço também? Como agir para poder buscar esse direito?
O trabalhador, diante do seu benefício do INSS cessado e ele ainda enfermo, ele ainda doente, sem condições de retorno, ele tem que adotar duas vias. Uma de âmbito administrativo, porque se abre um período de recurso, ele vai produzir um recurso, certo? No conselho, a gente chama de CRPS, que é o Conselho de Recurso da Previdência Social. Ele tem 30 dias para apresentar esse recurso. E, perante a questão trabalhista com a empresa, se houver necessidade, ele tem que buscar, sim, um profissional especialista, gabaritado, expert, para que adote as medidas pertinentes a cada caso. Eu trouxe um caso, assim, abstrato, tá? Porque a gente tem que analisar cada empregado e cada trabalhador de acordo com a sua função, né, com a sua enfermidade. Mas ele tem sim que buscar um profissional para que o mesmo adote as medidas pertinentes, tanto no âmbito administrativo, em face do INSS, quanto a empresa ao qual ele tem um vínculo empregatício.
Muito bom. Então temos aqui um passo a passo, um direcionamento para um trabalhador que esteja dentro dessas circunstâncias buscar, de fato, o seu direito, né? A defesa da sua própria condição ali com relação às leis trabalhistas, né? É uma lei trabalhista e é necessário ser atendidas. Para além desse tema muito importante, que é sobre o INSS, eu vim aqui acompanhando suas redes sociais e via um foco bastante na questão feminina. E na defesa também com relação às mulheres, mães que estão ali nesse processo da maternidade, que têm dúvidas com relação ao salário maternidade. Como é que funciona isso? É apenas para mulheres que realmente têm um emprego fixo, que não têm? Por favor, nos explica essa situação.
É com muito prazer que eu falo desse benefício. Eu trabalho com muito amor no direito previdenciário, mas é um dos benefícios que ganha o meu coração, que eu trabalho 24 horas ao dia. Quem tem a oportunidade de conviver com Maria Eugênia, ser humano, e Maria Eugênia, profissional, sabe que eu falo desse benefício em qualquer local e qualquer instante. E por quê? Porque ele traz uma maternidade humanizada. Ele traz dignidade para essas mulheres. O que é que ocorre? Vamos lá. Houve uma mudança na legislação muito benéfica. Por quê? Porque até 2025, para uma mulher grávida ter direito ao salário maternidade, ela teria que contribuir, no mínimo, com 10 contribuições ao INSS. Então, por isso que nós temos aquela remota imagem na nossa mente de que somente mulheres que trabalham de carteira assinada têm esse benefício. E como, graças a Deus, a Previdência, ela diariamente tem alterações, algumas vezes não tão benéficas, mas existem, teve a instrução normativa 188 de 2025, que ela garante agora o direito do salário maternidade, que são de 120 dias, 4 parcelas de um salário mínimo, atualmente em 2026, totaliza o valor de R$ 6.484. E esse direito agora cabe também para as mulheres desempregadas, para as mulheres autônomas, para MEI. Então, esse direito ele foi ampliado, trazendo essa dignidade. Desde que essa mamãe faça a contribuição antes do parto, na data correta e no código correto, para que se torne segurada.
E aí, quais são esses prazos?
Pronto. É oportuno falar que o INSS só considera a contribuição até o dia 15 de cada mês. Mas, vale ressaltar, Precisamos analisar cada mamãe, cada gestante individualmente. Por quê? Porque tem segurada facultativa, tem contribuinte individual, tem as seguradas especiais. Quem seriam essas seguradas especiais? As marisqueiras, as pescadoras, as produtoras rurais. Então, cada segurada, ela tem um regime de contribuição distinto. Então, a gente precisa analisar o caso concreto de cada mamãe para fazer a orientação de quando contribuir e a data correta para pagamento ao INSS.
Eu estou verificando aqui, né, no nosso material, que tem a regra desse benefício, que ela é pago por 120 dias. Esse é o período da remuneração do salário maternidade, correto?
Perfeitamente. Ele deve ter esse pré-solicitação do benefício, que a gente tem que prestar atenção com a data de contribuição e com o código correto da segurada, tá? E com o nascimento da criança, com o nascimento do neném, você finaliza o processo anexando a certidão de nascimento. É isso que faz com que o INSS dê o direito a essa mãe a receber o salário maternidade. A partir dessa data, nós tivemos também uma decisão benéfica, que a partir do protocolo, o INSS é obrigado, em 30 dias, analisar e deferir ou indeferir o seu benefício de salário maternidade. Deferiu? Ótimo. Não deferiu, automaticamente, 30 dias, não é isso? Pronto. Um dia após, é automaticamente já revertido para o benefício ser liberado. Quando é que essa mamãe vê esse valor a ser sacado, essa concessão, esse direito? Aproximadamente de 30 a 45 dias, ela é orientada a buscar o banco e fazer o seu primeiro saque ao salário maternidade.
Pronto, perfeito. Aqui é a doutora Maria Eugênia, advogada previdenciária, aqui presente no nosso programa, Hora da Notícia. São 10 horas e 27 minutos. Para além aqui dessa entrevista, né, hoje, como a gente trouxe aquela lembrança no início do nosso programa, hoje é dia do rodoviário, a gente está tentando aqui falar ao vivo com o Daniel Mota, que está nesse exato momento nas celebrações do dia de São Cristóvão, e a gente vai mantendo aqui as tentativas para conseguir realmente falar ao vivo com o nosso comandante aqui do programa Hora da Notícia, né? Para além de Daniel Mota, para além de doutora Maria Eugênia, que está aqui conosco no nosso programa, na nossa bancada, nós temos uma gama de pessoas que estão com certeza nos ouvindo através aqui da nossa Rádio Cardeal FM 106.1, também através do YouTube, e minha família está marcando presença, já mandou mensagens aqui no grupo, minha irmã Amanda, minha irmã Monique, meu pai também, que se chama Amanda, assim como eu. E tem aqui uma pergunta, inclusive, né, da companheira do meu pai, dona Neide, né, que ela realmente fez aqui um questionamento, pediu para poder lhe direcionar. Vamos lá, a pergunta que dona Neide, inclusive, manda aqui um abraço para dona Neide, calorosamente, da Rádio Cardio FM, aqui do nosso programa Hora da Notícia. E a pergunta que ela faz é o seguinte: quem trabalhou 21 anos como comerciário e atualmente, né, paga 15 anos de MEI como autônoma, está programado ali com aposentadoria para o final desse ano, como seria a base desse benefício, né, um valor aproximadamente assim, nessa situação? É possível realmente ter uma definição? Tem que ser calculado com mais cuidado? Como é que é isso?
Perfeitamente. Olha, eu tô achando que você é meu colega de profissão. Como é o nome da ouvinte?
Neide.
Neide, eu não posso hoje lhe precisar esse cálculo. A gente usa o termo de planejamento previdenciário. Eu preciso, diante de cada caso concreto, olhar principalmente o extrato do CNIS. É lá que está o histórico de todo empregado. Lá diz desde quando você assinou a sua carteira de trabalho, o valor que você recebeu por remuneração, quanto você contribuiu para o INSS. E a gente precisa pegar essa média de contribuição que ela citou de 21 anos, certo? Para fazer a estimativa do valor que será recebido quando ela se aposentar. A gente precisa, em cada caso concreto, estudar realmente o extrato do CNIS. É lá que está todo o dossiê da sua vida que você trabalhou, seja como contribuinte individual, que é o caso que ela nos traz, ou seja como carteira assinada CLT.
Vou dar uma olhada aqui para ver se tem mais outras pessoas aqui conectadas conosco, que é muito importante, e eu vou lhe confessar, tá? Infelizmente, não sou seu colega de profissão, acabo tendo uma outra definição aqui, que é na comunicação mesmo, aqui na nossa rádio, né? E a gente vai seguindo aqui, né? Pedindo para que você se inscreva também aqui no nosso canal da Cardeal FM. O programa Hora da Notícia segue ao vivo, aqui debatendo sobre assuntos importantíssimos com a doutora Maria Eugênia no programa de hoje e dando seguimento, doutora. A gente já falou aqui sobre o INSS, sobre o salário maternidade e agora a gente pode passar também a falar sobre a aposentadoria, né? Que depois da reforma trabalhista houveram algumas mudanças, mas no seu ponto de vista, quais mudanças foram essas que causaram um impacto maior para os trabalhadores?
Se você me permite, para a gente findar esse assunto de salário maternidade.
Por favor.
Tá. Houve também uma modificação benéfica agora para os homens, meus rodoviários, meus ouvintes. O salário maternidade, ele é aplicado para as mulheres e para os homens
para
também.
Para os homens também?
Perfeitamente. Tivemos uma lei que está concedendo o direito ao salário paternidade. Até dezembro de 2026, eles terão direito a 5 dias de licença paternidade. A partir de 2027, se estenderá para 10 dias. Em 2028, 15 dias. E 2029 em diante, será 20 dias. Então, eu acho que isso é um avanço, né, muito positivo, muito benéfico, porque nós sabemos, mulheres, que a maternidade, ela gera uma combustão de hormônios. Nós precisamos de uma rede de apoio e nada melhor do que termos o nosso companheiro, o genitor da criança ao nosso lado, nesse momento tão único e peculiar.
Show. A gente tem aqui agora, né, eu vou mandar para você, tá, Marquinhos, um áudio aqui de Daniel Mota pra gente poder reproduzir, assim que tiver o quê aqui, porque a gente tentou fazer o contato ao vivo, a gente não conseguiu. Mas Marquinhos Santiago é o cara, é o mestre aqui da nossa, vamos dizer assim, assessoria radiofônica aqui, que sempre nos comanda aqui na operação dos nossos programas. Mandei para ele, assim que tiver aqui, a gente dá seguimento. Mas voltando, né, porque eu gostei muito dessa informação, dessa novidade com relação aos homens que também têm direito ao salário maternidade. As condições são as mesmas, o valor... Sim. Que é o do benefício acaba sendo igual, que eram até então para as mulheres também, ou não?
Não, é não, por conta dos dias, né? O homem só em 2029 que terá direito à concessão de 20 dias, né? Mas ele, na qualidade de segurado, fará sim jus a receber, tá? Incluindo também a adoção. Eu acho isso muito importante a gente ressaltar, porque os pais que têm adoção, e eles são, vamos se dizer, no caso, não um casal, tá? Ele é único e exclusivo, responsável pela aquela criança que ele adotou. Aí sim, a gente aplica os 120 dias. Aí sim, a gente pode fazer essa analogia que é igual ao salário maternidade.
Pronto, então existe uma diferença, é algo novo também,
perfeito,
né? Então,
trazendo novidades, né? Vocês merecem, então por que não atualizar todos os nossos ouvintes das mudanças previdenciárias em curso?
Mas que implica também nas mesmas condições que é apresentada às mulheres com relação a ter emprego,
a qualidade de
a ser desempregado, é tudo igual.
Sim, sim, desde que contribua e ele se torne um segurado, nas modalidades citadas, facultativo, contribuinte individual ou especial.
Pronto, perfeito, né? Muito bom aqui a continuidade, né, o andamento do nosso programa. São 10 horas 33 minutos aqui na nossa rádio Cardeal FM. Hoje, dia de São Cristóvão, sempre vale muito a pena relembrar essa informação para que você que esteja aqui escutando a nossa rádio Cardeal FM, o programa Hora da Notícia. E Daniel Mota está presente neste exato momento. Na igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, está presente dessa celebração importantíssima para a categoria rodoviária e vai falar conosco aqui ao vivo com o programa Hora da Notícia. Bom dia, Daniel.
Daniel Mota.
Muito bom dia, Amando Neto, bom dia, Marquinhos Santiago, bom dia, doutora Eugênia, também o nosso público da Cardeal FM, muito bom dia. Eu queria saudar aqui a todos os ouvintes, dizer que hoje é dia dos rodoviários Salvador, da Bahia, do Brasil. Esse evento que é um santo católico que historicamente conduziu Jesus nos ombros. Portanto, eu queria, em nome dos trabalhadores de rodoviário, saudar todos os rodoviários Salvador, da Bahia, do Brasil. Nós estamos aqui é na Igreja da Conceição da Praia, fazendo preparativo para o início da missa dos rodoviários. E não poderia deixar de cumprimentar a doutora Eugênia com uma pergunta. Doutora Eugênia, os trabalhadores rodoviários, como todos os trabalhadores, vêm sofrendo esse paradoxo que estava no INSS recebendo benefício, o médico do INSS libera ele para trabalhar, o médico da empresa devolve ele para o INSS, ele fica no limbo daquela situação difícil. Como resolver esse problema? Qual a sugestão que a senhora dá para esses trabalhadores que estão sofrendo isso? Forte abraço, doutora Eugênia, e todos os nossos ouvintes. Obrigado, Amanda. Obrigado, Marquinhos Santiago.
Valeu, Daniel Mota. Obrigado aí pela participação, por ter tomado um pouco do tempo ali. Realmente a gente sabe da importância da religiosidade, né, que é para os rodoviários, esse dia tão importante, que representa tanto para a categoria, que é o dia do rodoviário, esperado por tantos, que inclusive, né, nesse ano cai num sábado, geralmente é dia de semana, é feriado também para os rodoviários que estão aí trabalhando no dia de hoje. Abraçar a todos, e Daniel Mota, que sempre, todos os sábados, a partir das 10 horas, se faz presente aqui no nosso programa, Hora da Notícia, e hoje está cumprindo a sua missão de fé, junto com seus companheiros rodoviários de longa data, que estão fazendo presença nessa missa aí. A gente ouve, né, inclusive, ao fundo do áudio de Daniel Mota, a celebração que está acontecendo nesse exato momento, que tem um ritual, né, durante todo o dia, né? Logo pela manhã tem a alvorada lá na sede do sindicato, e tem o café da manhã com os rodoviários, depois eles passam por uma passeata também até a igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia, e à noite tem mais uma outra celebração no Bom Joá. Você que está aqui ouvindo o programa Hora da Notícia, se sinta convidado para que também marque presença aí numa outra celebração que vai acontecer hoje à noite na igreja do Bom Joá, a partir das 18 horas. E Daniel Mota lhe fez uma pergunta, um tema inclusive que nós já citamos aqui logo no nosso, na nossa primeira interação com os nossos ouvintes, que é essa relação, né, do INSS e também do trabalhador que está ali realmente impossibilitado de poder retornar ao trabalho, e tem ali a questão da liberação e o representante legal acaba não permitindo isso. Por favor, nos explique novamente o que a gente já conversou e que Daniel Mota reforçou na pergunta.
Daniel Mota pede e a gente atende, não é isso? Então, vamos nessa oportunidade reiterar. Quando o trabalhador ele se afasta das suas atividades laborativas, do seu ofício, por mais de 15 dias, ele tem que ir passar pela junta do INSS, né? Então, ele sai das suas funções e fica encostado pelo INSS, esse termo mais popularmente conhecido. E muitas vezes, né, ele tem esse benefício cessado, ele tem alta do INSS, mesmo ainda sem condições de retornar às atividades. E aí ele tem aquele documento em mãos que seu benefício foi cessado e retorna para a empresa. E a equipe médica da empresa, ao analisar esse empregado, diz que ele não tem condições de exercer as atividades, de voltar ao seu ofício, de voltar ao seu trabalho. E ele fica nesse impasse. Meu direito ao benefício do INSS foi cessado e a empresa não quer que eu retorne às atividades. A orientação que nós possuímos nesse momento é, diante da cessação do seu benefício do INSS, imediatamente se apresente à empresa e informe que o seu benefício foi cessado. Comunique isso através do documento que é concedido pelo INSS. Formalize também por e-mail, porque será uma prova cabal para que você, empregado, tenha posteriormente, caso haja necessidade de acionar judicialmente. E deixo aqui ciente que o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu, já é consolidado, que as empresas que não remuneram os seus funcionários, os seus empregados, que tiveram o seu benefício do INSS cessado, como prática ilícita, a empresa não pode imputar ao trabalhador, ao empregado, a responsabilidade da cessação do direito do benefício do INSS. A empresa é obrigada a remunerar, sim, esse funcionário. E as opções que a empresa tem perante esse funcionário, que o médico da empresa diz que não pode retornar às atividades, é a readaptação, colocar ele em uma outra função, ver a forma de remunerar, mas ele não pode deixar de pagar ao seu empregado.
Perfeito. Então tá aí, muito bem respondido pela doutora Maria Eugênia. São 10 horas e 40 minutos e eu, você parceiro, você amigo com você que está aqui nos ouvindo nesse exato momento, e vou passar para você uma dica de uma agenda cultural, do que você pode fazer nesse final de semana, pois Museus de Salvador tem entrada gratuita nesse sábado, também nesse domingo, e são 5 museus nesses centros culturais aqui da nossa cidade, e que é uma iniciativa que faz parte aí da programação do Circuito de Mulheres Negras em Movimento, que é uma celebração ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha, que também se comemora no dia de hoje, dia 25 de julho, e essa ação é participação da Casa das Histórias de Salvador, a Casa do Carnaval da Bahia, a Cidade da Música da Bahia também, a Galeria Mercado e a Casa do Rio Vermelho, antiga residência dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai. A gratuidade busca ampliar o acesso da população ao patrimônio cultural da capital baiana e incentivar a visitação aos equipamentos, tanto por moradores quanto por turistas, fora da programação especial, e os ingressos custam a partir de R$ 10. Fica ligado aí para você poder curtir seu final de semana, inclusive hoje sábado, faz um sol bonito na cidade de Salvador, vale a pena aproveitar, mas claro, após do programa Hora da Notícia, porque aqui é momento de você se informar e ficar inteirado sobre tudo aqui com relação ao direito previdenciário. E antes da interação de Daniel Mota, antes de falar aqui com relação à dica da cultura, do que você pode fazer nesse sábado e nesse domingo, a gente falava sobre aposentadoria, né? E sobre as leis trabalhistas que tiveram mudanças bruscas recentemente, há alguns anos, e que impactaram diretamente na vida dos trabalhadores, né? Hoje em dia, um jovem trabalhador não tem aquela perspectiva mais da aposentadoria como há 20 anos atrás, né? O porquê que isso acontece e quais são os impactos no seu ponto de vista, que foi a pergunta que eu tinha feito à senhora, para poder entender, né, toda essa complexidade que é essas mudanças com relação ao direito da aposentadoria.
Em 2019 nós tivemos realmente a reforma previdenciária, que acarretou diretamente no tempo de contribuição. Né? Isso é sabido por todos, mas infelizmente é o que você citou. Antigamente nós sabíamos quando iríamos nos aposentar. Com essas alterações, né, na legislação, tanto houve modificação do tempo de contribuição ao INSS para se aposentar, como da faixa etária para ambos os gêneros, né? Tanto para os homens quanto as mulheres. E também é oportuno citarmos, né, que estamos tendo também alterações nas aposentadorias especiais. Tivemos agora da questão dos agentes de saúde, né, e tivemos de outros âmbitos também, que eu acho oportuno a gente estar citando, se houver outras oportunidades, a gente falar especificamente de aposentadoria, porque houveram muitas mudanças, Amanda, muitas relevantes, e eu acho importante cada classe segurada estar ciente do seu tempo de contribuição, as adversidades, o que se faz necessário, né, e sempre baseado no planejamento previdenciário. Se você tiver possibilidade, não busque o profissional previdenciário, não busque o advogado de previdência somente quando o seu benefício for negado. Não faça isso. Sempre ande na frente. Infelizmente, a gente está diante de uma autarquia que ela tem de praxe o hábito de negar, de dizer não ao trabalhador, aquele que faz jus ao seu direito. Então, busque antes de se aposentar, faça um planejamento previdenciário. Doutora, eu estou com essa idade, trabalhei tantos anos. Quanto eu preciso mais para me aposentar? Qual é o valor devido para eu contribuir, para eu ter uma aposentadoria de 3, 4, 5 mil reais? Isso é viável? Isso é possível? Isso dá uma garantia de você ter uma aposentadoria com dignidade. Afinal, o trabalhador, ele merece, é um princípio basilar, né? Dignidade humana, pelo ofício de tantos anos. Então, busque, não somente quando o seu benefício for negado, busque diante de um planejamento de uma aposentadoria, busque se você faz jus a algum benefício de auxílio-acidente, né? Tem hoje, graças, né, uma outra evolução também, temos o BPC Loas, né, que é a distinção da aposentadoria para o BPC Loas, é justamente que o BPC, ele é um benefício assistencial. Qual a diferença para os ouvintes detectarem? O BPC, ele é assistencial, logo, ele não exige contribuição. Você, sendo maior de 65 anos ou tendo uma deficiência, você faz jus, ok? Já quando falamos da aposentadoria, obrigatoriamente estamos diante de um benefício previdenciário que requer a contribuição devida para você fazer jus a um auxílio doença, a um auxílio acidente, a um salário maternidade, a uma aposentadoria. Então, a distinção notória é essa. O BPC Loas também não dá direito ao 13º. Muita gente não sabe disso. O BPC Loas também, ele não se estende no caso de pensão por morte. Enquanto a aposentadoria, sim. Então, a distinção basilar são essas características. O BPC, ele é assistencial, não requer contribuição. E a aposentadoria exige contribuição.
Para além disso, no que consiste o trabalho doméstico relacionado à aposentadoria, né? Mulheres que viveram suas vidas, dedicaram suas vidas às suas famílias durante todo o tempo e que não trabalharam de carteira assinada, tá ali sempre com as atividades da sua residência, né? Como dona de casa. Como buscar esse benefício da aposentadoria que também acaba se tornando direito destinado para essas pessoas?
Perfeito. Essas mulheres, né, que são provedoras, mantenedoras dos seus lares, que cuidam de inúmeras vidas, e muitas pessoas gostam de menosprezar porque ela não tem uma carteira assinada e muitas vezes a sua jornada de trabalho é muito mais extensa de quem trabalha 8 horas por dia. Então vamos falar dessas mulheres e trazer uma atenção para os seus direitos. Você, dona de casa, você dona de um lar, você dona de uma família, busque sim contribuir ao INSS. Você pode se tornar uma segurada facultativa. Amanda, meu nobre, você se lembra daquele carnê laranja?
Não.
Não precisa...
Não sou desse tempo, não.
Não entendi! A doutora quarentou e você não sabe desse carnê vermelho. Você sabe, não sabe, meu nobre? Então, gente, esse carnê, ele ainda existe, né? Em alguns locais é possível você comprar e colocar ali o código correto de segurada facultativa. Então você, dona de casa, compra esse carnezinho laranja ou entra no meu INSS com a senha do gov.br. Qual é a senha, doutora? É o seu CPF. O login é seu CPF e a senha você vai criar. Entrou ali, você vai em extratos e contribuições, certo? Vai clicar em contribuições, vai procurar segurada facultativa e vai passar a contribuir mensalmente e se tornar uma segurada facultativa. Para que quando você tiver os requisitos necessários para a sua aposentadoria, você possa solicitar.
Isso serve para todas as categorias, né? A gente citou aqui especificamente sobre mulheres, né, que trabalham em residência, um trabalho doméstico, mas o que você fala aqui se refere também a outras categorias, como trabalhador rural, que é microempreendedor individual, ou não, são pautas diferentes?
São pautas diferentes. A gente trouxe o exemplo da dona de casa, que ela vai se tornar segurada facultativa, tá? As seguradas especiais que abarcam realmente produtoras rurais, né, marisqueiras, pescadoras e pescadores. Vamos falar dos dois gêneros, tá, gente? Tem outro rito. Então, cada segurado tem um rito distinto. A gente fala assim, segurado urbano tem requisitos para aposentadoria. Segurado rural tem outro requisito para aposentadoria. Segurado especial, temos outro rito, pessoas que trabalham com eletricidade, com agentes nocivos. Tivemos também uma evolução para os vigilantes e seguranças. Então, assim, cada segurado do INSS, ele tem um procedimento, ele tem um rito legal a atender para conquistar a sua aposentadoria.
Legal. Você falou muito agora sobre contribuição e acabou dando até um direcionamento, né? Explicando, sim, como fazer essa contribuição. Mas uma dúvida que acabou surgindo aqui de minha parte, essa contribuição é um valor que a própria pessoa define ou é um valor tabelado que está ali realmente fixo e a pessoa tem que aplicar, né, determinado investimento, vamos dizer assim?
Perfeito sua pergunta. Por isso que eu falei do assunto planejamento previdenciário. Quando eu falo dessa dona de casa buscar o carnê ou fazer a solicitação administrativa que é viável pela internet, nós temos opções. E cada caso é um caso. Sempre nós vamos analisar assim. O advogado, ele trabalha tanto quanto o médico. Ele precisa de uma consulta com seu paciente, eu preciso de uma consulta com o meu cliente para eu designar. Mas, a priori, a minha orientação é: faça sempre a contribuição de 11% a 20%. Porque às vezes a gente quer pagar 8%, um valor a menor, e a gente não consegue alguns benefícios, porque alguns benefícios têm pré-requisitos. Então, se você ficar dentro dessa faixa de 11% a 20%, você consegue fazer jus à maioria dos benefícios. Aí você me pergunta um valor. Nós temos como base, Amanda, sempre o salário mínimo, hoje R$ 1.621. Quando a gente fala de uma contribuição dessa dona de casa ao INSS de 11%, nós estamos falando de R$ 178,31. Então, essa dona de casa, ela pode se programar ao longo do mês para dispor desse valor e passar a ser uma segurada e se aposentar quando tiver tempo de contribuição e a idade necessária para isso.
Legal também. Agora, né, a gente aproveitar o tempo aqui, correr para poder falar sobre mais assuntos para lá de importantes. A gente está falando aqui muito da classe adulta, né? Das pessoas com um pouco mais de idade, que está ali muito próximo da aposentadoria, mas a juventude... Né? Essa galera que está começando a vida agora, está descobrindo o que é o trabalho, e até mesmo antes dos 18 anos, né? Tem os jovens aprendizes também, sim, que estão aí iniciando a sua vida profissional. Elas também conseguem, né, fazer esse planejamento para poder antecipar justamente esse direito da aposentadoria lá daqui, depois de alguns anos, né, que realmente
sem
ela vai
sombra de
se
dúvidas,
programar.
Sem sombra de dúvidas, eu acredito que é oportuno. Né? Um jovem que ele já busca o mercado de trabalho como jovem aprendiz, ele já é diferenciado, né? Ou ele tem uma família que dá esse rumo a ele, ou ele por si só, ele já tem essa autonomia dentro de si, essa proatividade. Então busque sim um profissional, faça o seu planejamento. Se você já com 16 anos de idade está como menor aprendiz, faça sim a trajetória de como se aposentar com uma remuneração que você sonha, que você idealiza, que você deseja, que será basilar para a sua manutenção e para outras oportunidades na vida, porque não adianta a gente trabalhar 30 anos e quando a gente se aposentar, a gente só ter doenças para acolher, né? Então, vamos fazer planejado, vamos colocar como meta que quando o tempo de contribuição chegar da sua aposentadoria, você faça jus a uma aposentadoria no valor que você deseja. Então, esse planejamento ele é viável não só para o jovem aprendiz, como para quem já está no mercado de trabalho. Quem trabalha de carteira assinada pode também complementar para que consiga uma aposentadoria do valor que almeja, que deseja. Então, assim, há possibilidades, desde que você encontre um profissional e faça esse planejamento previdenciário. Ele que vai dizer como você vai se aposentar.
Pois é. Então depende de cada um, né? Individualmente. Para poder realmente ter esse benefício no futuro. Isso. A pauta que nós trouxemos aqui com relação à dona de casa, né? Reverberou positivamente aqui. O pessoal está com algumas dúvidas, alguns questionamentos, interessados em entender um pouco melhor sobre isso. E tem um caso específico, né, de uma pergunta que foi feita aqui pela ouvinte Amanda. No caso, né, com relação à dona de casa e não ter tempo de contribuição previamente, desde o início, e ela passou a fazer essa contribuição recentemente, ela perde o tempo que ela trabalhou como dona de casa antes do período da contribuição?
Na verdade, a gente só se torna segurado do INSS quando a gente faz a primeira contribuição. Certo, Amanda? Então, o importante é, hoje, você tem quantos anos de idade? Quantos anos você já está contribuindo? O que é que podemos fazer no seu caso concreto? Pego a sua idade, com seu tempo atual de contribuição, vejo, inclusive, se a sua contribuição está sendo feita da forma correta, com o código correto de segurada, ok? E nós iremos ver como conseguir, né, resgatar esse tempo perdido nas futuras contribuições. Seja colocando um valor a maior, tá? A depender do caso concreto. Sempre eu vou trazer essa frase, vai parecer clichê, mas é verdade. Seria muito falta de ética minha eu falar de forma abrangente, porque cada caso é um caso. Mas o seu caso ainda há possibilidades, tá? Desde que a gente analise como você está contribuindo, o código que você está contribuindo e como a gente pode verificar para resgatar esse período que ela ainda não tinha iniciado a contribuição, para que ela consiga se aposentar. Em caso de uma doença, de uma cirurgia, ela fique afastada com um atestado de 15 dias, ela também fazer jus, né, auxílio doença. Então, assim, primeiro passo você deu, Amanda, que é contribuir, né? E eu espero que muitas ouvintes aqui façam isso. se vocês têm uma renda, se vocês são autônomos, separa R$178,31, já vai ser o início de sua garantia à aposentadoria. Eu acho muito oportuno essa comunicação com elas, para que elas se movam e saibam que elas têm direito, sim. Nunca há tempo perdido. A gente sempre tem como resgatar.
Bacana. Fugindo um pouco desse sentido profissional, indo mais para um lado pessoal, qual é a sua visão sobre o compartilhamento dessas informações? Existe uma dificuldade para poder ter acesso a esse tipo de conteúdo que nós discutimos aqui hoje?
Eu sou grata a essa rádio, a pegar um sábado